E vamos conversar com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, mais uma vez, obrigada pela gentileza. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Igualmente, nós vamos falar hoje sobre o Pix, sistema de pagamentos instantâneos. Completou um ano, Arthur. Respondeu a contento do que os especialistas previam para o período?
Exatamente, completou um ano ontem, né? No dia 16, e é um verdadeiro marco, né? Esse sistema de pagamentos instantâneos, então, não cabia mais as alternativas que nós tínhamos, né? Ou seja, só DOC, TED, extremamente custosas, né? Então, uma transferência custava de 10 a 20 reais, e isso inviabiliza uma série de pequenos negócios, né? De pequenas prestações de serviço e tudo mais. E o Pix hoje conta com mais de 100 milhões de chaves cadastradas no Brasil, tem sido um case mundial de adoção, uma velocidade espantosa. Passou por muitas modificações nesse período, é verdade, o que é natural, né? Quando nós temos uma novidade, uma nova tecnologia. Então, acho que o balanço desse um ano é que, no final das contas, superou as expectativas iniciais. O Pix tem sido uma grata surpresa até mesmo para o Banco Central.
Futuramente, o Pix, ele poderá substituir o dinheiro?
Eu não diria que substituir, quer dizer, já substituiu uma parte, né? Nós temos hoje já uma menor circulação de papel moeda, então estima-se aí que está diminuindo na casa de 5 a 6%, e esse avanço deve continuar, né? Nós temos cada vez mais pessoas usando cartões de crédito, débito, Pix, várias alternativas digitais. Temos que lembrar que não faz tanto tempo, um tempo em que os cartões de créditos eram considerados itens de luxo, né? Ou seja, o banco liberava para pouquíssimas pessoas, a anuidade era caríssima, né? Então, de 2016 para cá, que nós estamos convivendo com essas possibilidades de bancos digitais, as cooperativas avançando de forma muito forte, muito importante no Brasil, e a chegada das fintechs. Então, eu acho que tudo isso vai coexistir, sabe? Eu acho que o dinheiro vai perder um pouco do seu espaço, né? O que é uma coisa que, inclusive, ajuda na segurança pública, né? Afinal de contas, a pessoa não precisa andar com aquele valor maior no seu bolso, e ela também perde menos tempo, né? Ela não precisa ficar sacando o tempo inteiro. Mas eu acredito que tudo isso vai coexistir. Tem situações e tem pessoas que preferem usar o papel moeda, tem outras que preferem usar até mesmo cheque. Então, acho que nessa história não tem certo e errado. Acho que cada vez mais nós temos mais alternativas, e quanto mais alternativas, quem sai ganhando é o consumidor.
Se nós pararmos aqui para pensar em shows, por exemplo, em um futuro, será mais fácil fazer o pagamento pelo Pix? Até porque o dinheiro em espécie é um risco maior de ser levado, a questão de assaltos, outras formas de extravios. Em um futuro, em shows, outros segmentos, será viável?
Com certeza, isso na verdade já está acontecendo, e no anúncio, né, nessa celebração de um ano, o Banco Central também sinalizou que em breve nós teremos o Pix por aproximação, né? Então essa alternativa se mostra muito viável, né? Ou seja, a pessoa poder chegar num determinado lugar, aproximar o seu smartphone, né, com o seu aplicativo da instituição financeira aberta. Ali ela já vai validar o pagamento, já vai validar a sua identidade, enfim. Então, essas possibilidades, elas se tornam muito interessantes, né? Muito interessantes. Então, nós vamos ter aí uma mudança drástica, né? Em comparação com o mundo que nós tínhamos apenas há pouquíssimo tempo atrás, né? Então, o Pix, ele continua ganhando recursos. Ontem também falou-se na possibilidade de pagamentos internacionais, né? Ou seja, usando outras moedas. Que é também uma grande restrição que alguns enfrentam, né? Ou seja, hoje você precisa, para trocar dinheiro, enfim, é muito custoso, né? Antes de fazer uma viagem, antes de fazer uma compra. Então, o Pix, ele vem se expandindo, vem sendo adaptado, e essa possibilidade que você citou me parece plenamente possível.
Está certo. Ouvinte, participa conosco aqui pelo 998710002. Disse que acompanhou algumas informações, algumas reportagens que diziam o seguinte. Um feirante comentando que nas compras com Pix, eles ganham mais porque não precisa pagar aquela porcentagem que o banco cobra quando é usado o cartão. Disse ainda que se é R$ 20, não tem aquela porcentagem de taxa do banco. Vai os R$ 20 aí para o feirante, para o empresário, enfim. Essa é a visão da comunidade? É isso que realmente está acontecendo, esta praticidade, Arthur?
Exatamente, né? Porque nós temos que lembrar que a taxa da maquininha é alta, né? Ou seja, para alguns produtos, porque nós temos que lembrar o seguinte, né? Nós temos, por exemplo, pagamento por maquininha. Muitas ainda cobram mensalidade, anuidade, a pessoa acaba só recebendo recurso 30, 60, 90 dias depois, e algumas fazem cobranças aí de 5%, né? Então nós temos que lembrar que as margens no varejo são apertadas, né? 5% faz absolutamente toda a diferença. E daí, quando você volta para aquela alternativa, por exemplo, de pagamento por transferência, eu citei agora há pouco que as transferências custavam até R$ 20. Então imagina, se a pessoa está vendendo um determinado item que custa R$ 30, é absolutamente inviável ela cobrar, quer dizer, perder, né? A pessoa que está pagando R$ 20, ou do lado de quem está vendendo, ficar o tempo inteiro perdendo 3, 4, 5% em taxas, né? Então, no final das contas, é isso mesmo que acontece. Por isso que nós estamos falando aqui de uma inclusão bancária, uma inclusão digital, e que possibilita que mais pessoas possam atuar de forma digital, né? Então, imagina, a pessoa que está fazendo uma venda ali, um ambulante, a pessoa que está vendendo comida, enfim, ela não aceitava normalmente cartão porque o custo era muito pesado para ela, e agora ela passa a aceitar Pix, né? Então, mesmo nesses usos mais cotidianos, as pessoas têm notado, né, a importância, a relevância do Pix. Então, nós temos menos taxas, e o importante é que esse valor ele é preservado tanto do lado de quem compra e também do lado de quem vende.
Como é que se pode combater o golpe do Pix? Polícia e bancos têm trabalhado em conjunto para combater a quadrilha do Pix. Isso aconteceu também aqui na região de União da Vitória recentemente. É uma facilidade por um lado, estamos falando aqui em detrimento desta praticidade aos brasileiros, mas e com relação a golpes, Arthur?
Nós temos que lembrar que nós não temos falhas no Pix, né? E nós não temos brechas no sistema, né? Então, o que acontece é que os golpistas, eles usam o Pix, né, para levar as pessoas a fazer compras em links errados, eles se passam por familiares e parentes e entram em contato com aquela história, olha, troquei de número de celular, ou está aqui meu novo WhatsApp, ou quebrou a tela do meu aparelho, por isso que eu estou entrando em contato contigo com esse outro número, e estourou o limite da minha conta, eu preciso de ajuda, né? Então, veja, nós poderíamos chamar de golpe do Pix, mas nós poderíamos chamar de golpe do WhatsApp ou golpe da internet, né? O fato é que esses três mecanismos que eu citei são ferramentas usadas tanto para fazer coisas maravilhosas ou para que os golpistas exerçam ou tentem exercer essas atividades maliciosas, né? Então, no final das contas, nós temos que nos precaver, né? Então, como usuários, né? Por isso que, por vezes, algumas pessoas acabam falando, puxa, mas o Pix é instantâneo, e aí o golpista consegue tirar dinheiro da conta da pessoa. Veja, instantâneo, ainda bem, né? Porque agiliza muito a nossa vida, e não é que ele tira dinheiro, né? Ou seja, ele leva, induz a pessoa. Por isso que é muito importante saber exatamente como funciona, ter muita calma na hora de utilizar, dominar a ferramenta, entender que o Pix é só mais uma forma de fazer transferência dentro do próprio aplicativo da instituição financeira, ou seja, o Pix, a grosso modo, não tem nada de diferente do DOC, do TED, a não ser o fato de que ele é instantâneo, gratuito e funciona 24/7, 24 horas do dia, 7 dias da semana. Os golpistas têm usado justamente porque ele é rápido, né? Então, quer dizer, se a pessoa estiver afobada, se ela não perceber que ela caiu num golpe, ela vai acabar fazendo a transferência e ela só vai perceber depois que caiu nesse golpe, né? Então, muito importante ter calma, né?
Ok. A quem sintonizou agora a programação e ainda desconhece, para quem é leigo e não conhece o Pix, ainda não lhe foi apresentado, como é que funciona, como é que faz para se integrar? Existe alguma taxa de manutenção? Nós já falamos aqui que há essa facilidade, né? Nós já pontuamos aqui, Arthur. Mas como é que faz? para fazer parte desta rede, para também participar financeiramente?
Olha, o primeiro passo é cadastrar uma chave, né? Então, a pessoa faz isso na sua instituição financeira. A chave pode ser um número aleatório, pode ser o número do seu telefone, pode ser CPF, RG. Então, aí a pessoa escolhe, né, qual número é mais conveniente. E eu te diria que até antes disso é muito importante que a pessoa entenda como é que funciona o mecanismo, né? Então, um conselho que eu sempre dou, já que o Pix é gratuito, vale a pena pedir ajuda, seja na sua instituição financeira, dá um pulinho lá, pede para mostrar como é que funciona, ou conversa com algum amigo, algum familiar que tem mais intimidade com tecnologia e faça uma transferência, né? Então transfere lá R$ 1, receba R$ 1 para você ver onde é que você confere o comprovante, em que botão que tem que apertar. Eu tô falando de forma geral aqui, porque naturalmente a operacionalização dentro de cada aplicativo é diferente, né? Então, no banco A, na cooperativa B, aonde você clica é diferente. Mas o meu conselho é esse, sabe? Cadastre uma chave, faça um test drive, com alguém que você confia, e você vai conseguir entender muito nitidamente todos esses benefícios.
Agora 3h19. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, hoje falou conosco sobre o Pix, o sistema de pagamentos instantâneos, completou ontem 1 ano de atuação. Obrigada pela participação conosco, Arthur. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, boa tarde, até a próxima.